7 da noite em Brasília.
Organização Mundial de Saúde Animal declara erradicada a febre aftosa em 7 estados do Nordeste e na região norte do Pará.
Procura por voos dentro do país cresceu mais de 8% em abril na comparação com o mesmo período do ano passado. É o melhor resultado para o mês dos últimos 10 anos.
A partir de agosto, escolas públicas vão ter que oferecer merenda especial para estudantes com restrições alimentares, como diabéticos e hipertensos.
Quinta-feira, 29 de maio de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Os estados de Alagoas, Maranhão, Paraíba, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Pernambuco e também a região norte do Pará foram certificados como áreas livres da febre aftosa, doença que afeta o gado e prejudica a produção e a exportação de carne.
A decisão foi anunciada hoje pela Organização Mundial de Saúde Animal, órgão formado por 178 países que define normas sanitárias para a segurança no comércio mundial de produtos de origem animal.
Segundo o Ministério da Agricultura, a certificação permite a venda de carne desses estados para outros países.
Com o reconhecimento, são 210 milhões de animais que estão em zonas livres de febre aftosa aqui no país. Quase 100% do rebanho nacional de gado e de búfalos.
O Brasil tem agora 23 estados e o Distrito Federal reconhecidos internacionalmente como livres da febre aftosa com vacinação. E Santa Catarina continua sendo o único estado livre da doença sem vacinação.
A procura por voos domésticos cresceu mais de 8% em abril deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado.
É o maior nível para o mês dos últimos 10 anos, são 7 meses consecutivos de crescimento.
Já a demanda por voos internacionais das empresas aéreas brasileiras registrou alta de quase 6%, quando comparada com o mesmo período de 2013.
Os dados são do relatório de demanda e oferta divulgado hoje pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil.
O relatório está disponível na página da ANAC na internet, em anac.gov.br.
A partir de agosto, as escolas públicas vão ter que oferecer um cardápio especial na merenda para estudantes com restrições alimentares, como diabéticos e hipertensos.
A nova lei foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff e publicada hoje no Diário Oficial.
Na página do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, na internet, já está disponível um manual de orientação sobre o tipo de alimentação correta, não só para quem tem diabetes e hipertensão, mas também intolerância à lactose e também ao glúten.
O endereço é www.fnde.gov.br. E ainda no tema educação, Kátia, continuam reunidos aqui em Brasília técnicos e gestores de secretarias estaduais e municipais de educação no 6º Encontro Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares.
O encontro, promovido pelo Ministério da Educação, termina amanhã.
O evento tem como objetivo melhorar a atuação dos conselheiros nas escolas e ajudá-los a conhecer melhor as atribuições dos conselhos escolares previstas em lei. É o que explica a secretária de Educação Básica do Ministério da Educação, Maria Beatriz Lucy.
O que se discute aqui é concepções, vivências, oportunidades, expectativas, ou seja, avaliando a história, e discutindo a problemática atual para projetarmos um futuro de mais democracia no nosso país, fazendo a gestão democrática da educação.
No setor leste, colégio público que fica na zona central de Brasília, o Conselho Escolar se reúne pelo menos uma vez por mês. Na pauta, entram vários assuntos, desde os recursos para pagar a festa junina até os planos de internet contratados pela escola. As decisões são tomadas democraticamente entre professores, pais e estudantes. É o primeiro ano que o aluno Tiago Henrique Amador, de 17 anos, participa do Conselho Escolar.
Nós que convivemos ali dentro, no intervalo, andando para lá e para cá, vemos o que falta e vemos o que tem em excesso. Então, é importante para que a gente transmita para a educação, para a Secretaria de Educação com o Conselho, para que ele dê um retorno bom para a gente.
O encontro nacional que acontece esta semana em Brasília também comemora os 10 anos do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares. O projeto do Ministério da Educação estimula a criação de conselhos e oferece capacitação aos conselheiros. A professora e presidenta do Conselho do Colégio Setor Leste, Doralina Costa, já participou de 2 cursos de formação.
Eu percebi, principalmente nas aulas presenciais, é que as pessoas gostavam, elas tinham muitas dúvidas, então, e principalmente elas ficaram curiosas e pelos exemplos que estavam funcionando, como o dinheiro é direcionado, a forma da transparência. Então, verificaram que onde o conselho de fato atuava, as escolas estavam tendo uma boa atuação, tanto no lado em relação à questão financeira, principalmente o pedagógico, um bom resultado dos alunos no final do ano.
O Encontro Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares vai até sexta-feira, dia 30 de maio. Reportagem, Isabela Azevedo.
Voz na Copa.
A seleção da Austrália aterrissou nesta quarta aqui no Brasil. É a primeira a chegar para a Copa.
Os australianos, Luciano, pousaram por volta das 6 da tarde no aeroporto de Curitiba, no Paraná. Em apenas 24 minutos, as 50 pessoas da delegação já tinham sido atendidas pela imigração e também pela alfândega.
E 2 horas depois, Kátia, a delegação já estava em Vitória, no Espírito Santo, onde se prepara para os jogos.
O ministro-chefe da Aviação Civil, Moreira Franco, destacou que a duração do atendimento foi inferior ao tempo médio registrado durante a Copa das Confederações no ano passado.
Jogadores e comissões técnicas dos países que estão no Mundial de Futebol vão entrar no Brasil por 2 bases aéreas e 6 aeroportos internacionais antes de seguirem para os estados onde vão ficar.
Das 32 seleções, 12 optaram por viajar em voos comerciais e 19 em voos fretados.
E a taça da Copa do Mundo, Kátia, que está dando um giro pelo país, está hoje em exposição na capital paulista, onde ficará até domingo, dia 1º de junho.
E na contagem regressiva, Luciano, faltam 2 semanas, 14 dias, para a abertura da Copa do Mundo.
7 e 8.
Criado pelo governo federal, um grupo que vai pensar soluções para incentivar a produção de alimentos orgânicos no país.
A iniciativa foi anunciada hoje durante um café da manhã que reuniu o governo e produtores orgânicos.
Alimentos orgânicos, Luciano, são aqueles que não utilizam agrotóxicos e adubos químicos.
Durante o café da manhã, produtores orgânicos de vários estados apresentaram uma amostra de sucos, pães integrais e outros alimentos preparados sem uso de agrotóxicos. Eles também aproveitaram para falar dos avanços e das dificuldades do setor. Para a produtora de orgânicos do Distrito Federal, Clevane Ribeiro Vale, as principais necessidades são ampliar as linhas de crédito, isentar impostos para a produção e baratear os preços para o consumidor, além de aumentar o acesso aos insumos agrícolas, como adubos e máquinas.
A gente não usa conservantes nos nossos produtos, então a gente tem muito menos tempo de prateleira. Todo esse diferencial da sustentabilidade, do produto mais saudável, da origem do produto, rastreabilidade, a gente não tem nenhum diferencial em tributação, nenhum diferencial, nenhum incentivo. Isso tem dificultado bastante a produção.
Depois de ouvir as reivindicações dos produtores orgânicos, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, propôs a criação de uma mesa de negociação para estudar as mudanças para o setor nos próximos 6 meses. As reuniões desse grupo de trabalho vão ser mensais e devem envolver o governo federal e entidades representativas dos produtores de todo o país.
Nós celebramos aqui, de fato, que nos últimos 10 anos tivemos um avanço extraordinário do orgânico no Brasil. Fizemos a lei dos orgânicos, a lei dos insumos, e todo mundo reconhece que houve um grande avanço. Agora, como tudo na vida, você avança, mas tem que avançar mais. Nós entendemos que a agricultura orgânica não pode mais ficar como um nicho para a classe média ou de apenas na agricultura familiar. Nós sonhamos com o dia em que o Brasil seja um grande país orgânico, agroecológico, no sentido que também o grande agronegócio possa aderir a essa política, a essa prática agrícola, porque de fato há um esgotamento, nós entendemos assim, do modelo agroquímico. Claro que nós vamos durante muitos anos usá-lo, mas cada vez mais é preciso pensar nessa transição em defesa da saúde, em defesa da vida do próprio agricultor, do consumidor e assim por diante.
Para ser considerada orgânica, a produção deve ser sustentável e não utilizar nenhum tipo de agrotóxico, hormônio ou adubo químico. Para verificar a origem do alimento, basta o consumidor procurar pelo selo padrão de produto orgânico, válido para todo o território nacional. Reportagem Ana Gabriela Salles.
A reunião de hoje foi uma das ações do governo para comemorar a Semana dos Alimentos Orgânicos, que vai até o próximo domingo.
A programação nos estados está na página do Ministério da Agricultura, em www.agricultura.gov.br.
Um programa que oferece capacitação em gestão empresarial a empreendedores de negócios inovadores foi lançado hoje em São Paulo.
É o Inove Ativa Brasil 2014, um programa gratuito que reúne material em vídeos e textos objetivos focados nas melhores e mais modernas práticas empresariais.
Sobre este assunto, a jornalista Beatriz Amiden conversou com o secretário de Inovação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Nelson Fujimoto. Vamos ouvir.
Secretário, o que é esse programa?
O Programa Inovativa Brasil é um programa com o objetivo de estimular o empreendedorismo inovador no Brasil. Nós constatamos que muitos dos empreendedores, eles têm boas ideias, têm produtos a oferecer no mercado, não só empreendedores também como empresas, porém tem uma dificuldade em tornar essa ideia ou esse produto vendável no mercado. Então o Inovativa Brasil vem de encontro a possibilitar ferramentas disponíveis para esse empreendedor para que ele possa produzir o seu projeto, o seu modelo de negócio para colocar ele no mercado.
Como essa parceria com o Senai deve contribuir para o desenvolvimento do programa?
O Senai é um parceiro bastante importante no programa, na medida que já há alguns anos vem implementando o Centro Senai de Inovação, e ele será, então, um parceiro importante na procura dos novos talentos, dos jovens empreendedores que poderão fazer parte do programa.
O que os empreendedores que têm interesse devem fazer para participar?
A partir do dia 2, no site do programa, que é o www.inovativabrasil.com, eles poderão acessar já a página para se inscrever no projeto.
Eu conversei com o Nelson Fujimoto, secretário de Inovação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Secretário, obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
Voz do Brasil!
Um projeto da Anvisa e do Ministério do Meio Ambiente estuda onde e como descartar remédios vencidos e que não servem mais.
A ideia é orientar não só os consumidores, mas também os fabricantes na hora de jogar fora os medicamentos.
Para manter a saúde em dia em seus 86 anos, Dona Dalva Souza tem uma rotina diária de consumo de medicamentos. Além da atenção com o horário de tomar cada remédio, Dona Dalva fica sempre atenta às datas de validade. Ela conta que tem dúvidas na hora de jogar fora os medicamentos vencidos.
Eu juntei muito colírio vencido e aberto e não sabia o que fazer. Põe no saquinho, põe no lixo.
O secretário de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente, Ney Maranhão, fala dos riscos do descarte inadequado de remédios. Para ajudar a população a descartar medicamentos de maneira adequada, o Ministério do Meio Ambiente, junto com a Anvisa, quer implantar um sistema para que os remédios vencidos ou não mais utilizados retornem às indústrias através de toda a cadeia produtiva. É o processo conhecido como logística reversa. Ney Maranhão, do Ministério do Meio Ambiente, explica que a ideia é dividir as responsabilidades entre cada elo do setor.
Os laboratórios, as farmácias, os distribuidores e até mesmo o consumidor final estão envolvidos nesse processo e têm responsabilidade. Começando pelo consumidor, ele vai ter a responsabilidade de devolver nos lugares adequados os medicamentos estão vencidos, ou que ele não queira mais fazer uso. As farmácias, por sua vez, deverão coletar todo esse material e fazer a entrega à indústria, ou seja, pela cadeia de logística dessa indústria, quer dizer, tem empresas que são especializadas na distribuição dos medicamentos para as farmácias, né? E os hospitais também terão que fazer essa devolução para as indústrias, que se encarregarão então da distribuição final desses medicamentos.
O Ministério do Meio Ambiente recebeu propostas de organizações ligadas ao comércio de medicamentos para implantar a logística reversa. O Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo, Sindusfarma, participou com sugestões. Nelson Mussolini, presidente executivo do sindicato, explica que a proposta das indústrias se baseou em 3 fatores.
A responsabilidade do consumidor, do comprador do medicamento, é devolver na farmácia aquilo que ele não utilizou ou que venceu na sua casa. A responsabilidade da farmácia é devolver ao seu distribuidor e o distribuidor devolver à indústria, que tem a obrigação de dar a destinação correta. Destinação correta pode ser incineração ou pode ser aterro sanitário classe 1 ou classe 2, dependendo do tipo do produto.
O Ministério do Meio Ambiente vai avaliar as propostas recebidas para elaborar um plano de implantação da logística reversa para o setor de medicamentos, que envolve hoje cerca de 70 mil farmácias, 50 laboratórios e mais de 40 indústrias de remédios básicos no Brasil. Reportagem Carolina Rocha.
E hoje aqui em Brasília foi aberto um seminário para discutir a comunicação social no Brasil no que diz respeito à diversidade e ao combate ao racismo.
O encontro, que vai até amanhã, debate também medidas para que o país alcance uma comunicação mais democrática por meio do fortalecimento das mídias negras.
A ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Luísa Bairros, explica.
Trocar ideias sobre essa questão de uma comunicação sem racismo, que é algo extremamente importante nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil, onde tem aumentado a visibilidade dos casos de discriminação racial, incluindo aí principalmente os meios e os veículos mais tradicionais, que têm um papel muito importante no sentido de veicular imagens da população negra que sejam imagens positivas, imagens que sejam representativas de tudo que é bom e importante que é feito pela população negra em muitos lugares no Brasil. Portanto, trata-se, não é, de um segmento populacional que é importante para fazer com que essas mudanças sociais façam do Brasil um lugar mais igual, um lugar mais justo na forma como as pessoas são tratadas.
7:18.
Começa amanhã em São Paulo a etapa final da primeira Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio, Comigrar.
O encontro do Ministério da Justiça segue até domingo, dia 1º de junho, e vai reunir migrantes, acadêmicos, representantes de organismos públicos, internacionais e da sociedade civil para discutir as propostas do debate público sobre a realidade migratória no país.
Vamos entender melhor a migração no Brasil na entrevista que o jornalista João Mendes fez hoje com Paulo Abrão, secretário nacional de Justiça.
Eu queria que o senhor explicasse para a gente quem é esse público-alvo dessa conferência.
Os participantes da Comigrar são aquelas pessoas que vêm ao Brasil com o propósito de aqui permanecerem para instituírem um novo projeto de vida e também aqueles outros que procuram o nosso país como um espaço de proteção, pois estão sendo eventualmente perseguidos por motivo de raça, de cor, de pertencimento a grupos sociais. São aqueles denominados refugiados.
Secretário, o governo brasileiro tem uma ideia do quantitativo desse público, de quantas pessoas são entre migrantes e refugiados hoje que vivem no Brasil?
Nós temos em torno de 1.500.000 estrangeiros que vivem no Brasil, entre migrantes e refugiados. Isso não representa nem 0,7% da nossa população, ainda é muito pouco comparativamente a outras nações desenvolvidas que chegam a ter entre 10% a 20% da sua população composta por migrantes. De toda forma, nós temos, ao mesmo tempo, elevado significativamente a nossa contribuição em matéria de refúgio, recebendo novas pessoas que vivenciaram processos de conflitos internacionais ou guerras civis, e ampliando também a participação do Brasil na contribuição com os fundos internacionais para a manutenção das agências internacionais de proteção desses grandes conflitos internacionais que geram situações que requerem aí, ações humanitárias. Então, é essa posição de afirmação de receptividade que é característica da nossa política brasileira.
Paulo Abrão, secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça. Muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
Voz do Brasil!
Crianças de 6 a 12 anos aprendem a jogar handebol de forma diferente.
Com atividades e exercícios lúdicos, elas desenvolvem também a coordenação, a motricidade, a educação do movimento, além de socializar e adquirir experiências em grupo.
É o projeto social Mini Hand, que já conta com 15 unidades espalhadas no país.
E a repórter Carolina Rocha foi conhecer o projeto aqui do Distrito Federal, inaugurado esse mês e que também é patrocinado pelos Correios.
Disciplina, condicionamento físico e orientação. Condições necessárias para se formar um bom atleta de handebol, segundo o aluno do nono ano do Centro Educacional Jataí, no Distrito Federal, Laison da Silva.
Tem que ter um bom treinamento, né? Um bom condicionamento físico e um bom professor, é o que a gente tem hoje.
Laison e mais de 100 colegas da escola participam do Mini Hand, projeto social promovido pelos Correios para ensinar handebol como atividade extracurricular. Durante 2 vezes por semana, os estudantes participam de maneira voluntária da escolinha. Laison explica que sua rotina mudou depois que passou a fazer parte do projeto.
Então, eu ficava em casa sem fazer nada, só mexendo no computador. Aí eu achei melhor para mim, que ia ser melhor para minha saúde, para mim praticar aqui esporte.
Mas não basta somente disposição. É preciso manter o rendimento dentro de sala de aula, como explica o professor de educação física responsável pelo projeto, Kleber Fernandes.
Quem não tiver uma nota boa, não tiver uma média boa, não pode participar do projeto. E a disciplina também. Se não estiver andando dentro das normas, das regras sociais, dentro da escola, esse também ele é divertido e se repetir, ele não vai poder ficar no projeto.
Há 22 anos, os Correios investem no esporte brasileiro. Os esportes aquáticos foram os primeiros a iniciar a parceria. E hoje o tênis, o futsal e o handebol também são patrocinados. O investimento por ano é de quase 50 milhões de reais. Para cada modalidade, existe um projeto de escolinha para ensinar o esporte em centros sociais e escolas públicas em todo o país. A chefe do Departamento de Comunicação Estratégica dos Correios, Graziella Cavagione, explica como ocorre a parceria.
A ideia é capacitar professores dentro de unidades para que eles possam apresentar a forma ideal de se trabalhar com o esporte, no caso, o handebol.
O investimento anual para as escolinhas promovidas pelos Correios é de quase 1,5 milhão de reais por ano, além de equipamentos e treinamento de professores. Reportagem Carolina Rocha.
Atenção segurados do INSS, nesta sexta-feira, dia 30, no sábado, dia 31 e no domingo, dia 1º de junho, os sistemas de atendimento vão estar indisponíveis em todas as unidades do país.
As agências só vão abrir para dar orientações e informações aos segurados.
Os serviços também vão estar indisponíveis no portal da Previdência Social na internet, em www.previdencia.gov.br e também na central de atendimento no número 135.
Não vão funcionar, por exemplo, serviços para agendar atendimento, extrato de pagamentos, inscrição na Previdência Social e guia da Previdência Social.
Segundo o INSS, a interrupção se deve à modernização do Centro de Processamento da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, a DataPrev.
Os serviços voltam ao normal no dia 2 de junho.
Voz do Brasil!
As pessoas privadas de liberdade, jovens sob medidas socioeducativas que não terminaram o ensino fundamental na idade certa, podem pedir o certificado de conclusão dessa etapa por meio do Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja 2014.
Os órgãos de administração prisional e socioeducativa dos estados e do Distrito Federal que querem aplicar o Enseja 2014 devem firmar termo de adesão com o INEP até o dia 20 de junho.
O termo de adesão é em www.inep.gov.br.
A prova para este público vai ser no dia 29 de julho.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Organização Mundial de Saúde Animal declara erradicada a febre aftosa em 7 estados do Nordeste e na região Norte do Pará.
Procura por voos dentro do país cresceu mais de 8% em abril na comparação com o mesmo período do ano passado. É o melhor resultado para o mês dos últimos 10 anos.
A partir de agosto, escolas públicas vão ter que oferecer merenda especial para estudantes com restrições alimentares, como diabéticos e hipertensos.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite e até amanhã.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, até amanhã.